Bom dia, igreja. Graça e paz, amém? Tio Léo, vou lembrar disso sábado que vem. Ai, gente, amém. É um privilégio imenso poder estar aqui nessa manhã, compartilhando a palavra de Deus. E o tema da nossa igreja esse ano é Quero Conhecer a Cristo. E esse é um tema que precisa ser o objetivo das nossas vidas. Nós precisamos querer conhecer a Cristo. E estando aqui essa manhã, é inevitável eu lembrar o dia que eu estive a primeira vez numa igreja evangélica. Eu não nasci na igreja cristã, eu às vezes fui uma outra vez na igreja católica. E me chamaram um dia para ir na igreja evangélica e eu fui. Normal. Aí cheguei lá, um lugar diferente, né? Na igreja católica, o máximo de emoção que tinha é quando o padre salpicava água benta na nossa cara, era no máximo aquilo. Aí eu cheguei na igreja, conheci uma outra pessoa. Aí vai começar o culto. As luzes se apagam, começam esses moves passando, velocidade, luzes coloridas, e eu olhando, que lugar é esse aqui que me trouxeram? E aí, de repente, começa uma guitarrona pesada, isso eu tinha 16 anos, tá? Guitarrona pesada, baixão, bateria, a Thalitinha, se eu tinha 16, a Thalita devia estar com uns 14 anos, fritando lá no teclado e tudo mais, eu... Que lugar é esse, Jesus Cristo? Olhava para trás para procurar o padre, não achava o padre. O que é isso? E aí eu comecei a ficar com medo. Eu tinha só 16 anos, tá? E na segunda música, o meu medo foi aumentando, porque era aquela música do Fernandinho, todo mundo pulando. E aí todo mundo começou a pular, e eu assim, parado, olhando, com medo. Em algum momento, veio um ser humano atrás de mim, bem assim no meu ouvido, e gritou, pula! Aí eu comecei a pular. Mas assim, um pulo de desespero. E eu ia começar a chorar. Eu já estava assim, pulando, assim, não era de alegria, era de choro. E daí alguém, alguma alma bondosa, viu que eu estava desesperado, falou, vem cá. Aí me pegou, me tirou lá do fervo e me levou para o lugar. Aí depois, a liturgia é mais ou menos igual aqui, a música acalmou, veio a palavra falou muito comigo aquele dia, e naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. E desde então eu tenho caminhado com Cristo. E uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida é ler a Bíblia. E quando nós começamos a ler a palavra de Deus, principalmente nesse primeiro contato, algumas histórias, elas vão nos marcando. E tem uma história que me marcou profundamente, até hoje, é uma das minhas histórias prediletas, que é a história da mulher do fluxo de sangue. Então, nesse momento, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 5, nós vamos ler os versículos 25 e 26. Essa passagem, ela está nos três evangelhos sinóticos. Mas, para fins didáticos, nós vamos ler a versão de Marcos. E diz assim, estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Até aqui, por enquanto. Às vezes, numa leitura corrida, nós não pegamos alguns detalhes sobre essa passagem. Para nós entendermos profundamente o que está acontecendo aqui, nós precisamos olhar para o Antigo Testamento. Mas por que para o Antigo Testamento, se essa passagem ela está no Novo Testamento? Porque Jesus, nesse momento, ele ainda não havia morrido e ressuscitado. Então, essas pessoas, esse contexto, é o contexto da Antiga Aliança. Eles são signatários da Antiga Aliança. Então, para nós entendermos o sofrimento cultural dessa mulher, o que ela estava passando, nós precisamos olhar para o Antigo Testamento. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora em Levítico, capítulo 15. Nós vamos ler primeiro do versículo 19 até o 23. Nessa primeira parte, vai falar da menstruação normal da mulher. Então, diz assim, a mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se esse for o fluxo habitual do corpo dela, estará 7 dias na sua menstruação, e quem tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que se assentar ficará impuro. Quem tocar no leito dela lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre o que ela tiver se assentado, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse ficará impuro até a tarde. Só até aqui. Até essa parte, está falando sobre a menstruação normal da mulher, esse período de 7 dias. Então, deu 7 dias, acabou esse momento de impureza, tudo certo. Agora nós vamos ler o versículo 25 até o 27, que vai falar especificamente sobre o caso dessa mulher. Então, versículo 25 diz assim: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação, ou quando tiver o fluxo de sangue por mais tempo que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama em que ela se deita na sua menstruação. E todas as coisas sobre que se assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar essas coisas ficará impuro. Portanto, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Então, agora sim, nós temos o contexto para entender o que essa mulher estava passando. E nós vemos que, enquanto durasse o sangramento, ela, e tudo que ela tocasse, as pessoas que ela tocasse, a cadeira que ela se sentasse, a cama na qual ela se deitasse, tudo estaria cerimonialmente impuro. E o problema só vai aumentando, porque doenças, naquela época, no Israel antigo, no geral, eram consideradas maldições. Nós podemos ver um exemplo, quando os discípulos de Jesus, eles olham um homem cego e perguntam para Jesus: Jesus, quem que pecou para esse homem ser assim? Foi ele ou foi os pais deles? E por que que eles fazem essa pergunta? Eles não tiraram isso da cabeça deles. Isso era a cultura daquele momento que eles estavam vivendo. Esse era o pensamento: se uma pessoa está doente, logo ela é amaldiçoada. E nós vemos isso também no Antigo Testamento, o livro de Ezequiel fala muito sobre isso. E se nós pegarmos lá nos primórdios, no livro de Jó, também acontece isso. Jó passa por todo aquele sofrimento e os amigos dele chegam até ele, se entristecem por ver a situação de Jó, mas depois eles começam a perguntar: Jó, o que que você fez? Não é possível que não tenha acontecido alguma coisa. E Jó fala: não fiz nada. Mas os amigos dele insistiam: não é possível, aconteceu alguma coisa. Por quê? Porque esse era o pensamento da época. E mais um problema agora falando sobre a passagem especificamente que essa mulher estava passando. Era a falta de afeto. Por quê? Ela não poderia abraçar uma pessoa. Porque se ela abraçasse uma pessoa, essa pessoa estaria cerimonialmente impura. Nós amamos os judeus, o povo judeu. Nós amamos Israel, nós oramos por Israel. O nosso Salvador veio do povo judeu. Mas uma coisa nós temos que admitir: eles são bem chatos, especialmente com questões cerimoniais. Vocês têm uma ideia? Vocês lembram da passagem que eles chegam até Jesus e falam: ó, seus discípulos não estão lavando as mãos. Por quê? Porque, para eles, isso estava em pé de igualdade com a palavra de Deus. Então, imagina uma pessoa que a Torá afirmava que ela era impura, como não deveria ser o tratamento com essa pessoa. Mais uma coisa que nós lemos ali que a mulher estava passando era a perda de recursos. Ela gastou tudo o que ela tinha procurando uma cura. Então, faça um exercício mental rapidinho e se coloque no lugar dessa mulher. Você tem uma doença, aí você vai no médico, ele passa uma medicação, você toma, não resolve. Volta no médico, ele passa uma mais forte, não resolve. Vai em outro médico, ele passa outra, não resolve. E vai indo, você vai gastando, você vai vendo seu dinheiro indo embora, e a doença não. Qual será o sentimento que essa mulher estava passando? De ver todos os recursos dela indo embora. Provavelmente, essa mulher estava desesperada. E, além de perder todo o recurso dela, a palavra diz que ela piorava. Além de não melhorar, além de perder todo o dinheiro, ela piorava. E estamos falando de 2000 anos atrás. Então, o conhecimento sobre medicina era baixíssimo. Tecnologia, então, era nula. Há 2 semanas atrás, nós estávamos aqui no Forma e foi construído um carrinho de rolemã, o Cláudio trouxe umas ferramentas que eu achei que ia sair dali um Tesla, que ia sair uma BMW dali. E daí chegou ele, daí chegou o pastor Everaldo, e ele disse, ah, na minha época, era tudo no braço, era serrão. E o Cláudio, com as ferramentas dele, os piás só faziam assim, vup, vup. Meu Deus, coisa maravilhosa. E falando de tecnologia na área da saúde, então, meu Deus do céu. Ano passado, com a Fer grávida, a gente ia fazer ultrassom. Meu Deus, parecia que a gente ia entrar no reino quântico. Ela era doida para fazer uma ultrassom 3D. Eu falei, beleza, vamos ver para fazer essa ultrassom 3D. Eu achei que ia ser um negócio absurdo. A pessoa foi lá e só apertou um botão. Tec. Dessa ultrassom 3D, parecia que só tinha mudado o filtro azul para o sépia. Assim, parecia só um negócio laranjado. Mas a Fer queria fazer. Fizemos e foi uma bênção. Mas naquela época não tinha nada disso. Não tinha nada de tecnologia. E outra coisa que essa mulher estava passando era o tempo. Eram 12 anos passando por essa situação. E nesses momentos o tempo é cruel. Nós vemos uma pessoa, às vezes, com câncer, que tem que fazer, não sei, 12 sessões de quimioterapia. Imagina como deve ser triste uma situação dessa. Então, imagina o caso dessa mulher, que eram 12 anos passando por essa situação. E essa é apenas uma história de diversas histórias de pessoas que sofreram na Bíblia. Por exemplo, tem um versículo, tem uma passagem que está entrelaçada com essa, que é a história da filha de Jairo. Jairo chega a Jesus desesperado, porque a filha dele estava prestes a morrer. Imagina o sofrimento que esse pai não estava passando. Nós falamos também sobre Jó. Olha todas as coisas que Jó passou. Perdeu todos os filhos, perdeu todos os recursos, estavam doentes, estava doente. E qual que é a certeza que nós temos, lendo a Bíblia? É que as dificuldades virão. Nós vemos na vida do apóstolo Paulo tudo o que ele passou. Gostaria de ler agora Filipenses 4, 10, até o versículo 13. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o grande apóstolo Paulo passou necessidade, passou fome. E quando nós estudamos mais ainda a vida dele, nós vemos que ele passou por naufrágio, foi apedrejado, quase morto. E ele sabia onde estava o coração dele. Ele diz também aos filipenses que a nós foi dado o privilégio de não apenas crer, mas sofrer por ele. E para complementar, Jesus também diz que no mundo nós teremos aflições. O pastor Mateus pregou, há uns dias atrás, sobre esse evangelho coach, que é esse falso evangelho que só pega alguns elementos do cristianismo e faz um evangelho triunfalista. O lema da Igreja Universal na África, porque, infelizmente, eles vão muito para a África, eles têm dinheiro, eles têm recursos, e se nós não vamos, infelizmente, hereges vão. E, na África, o lema da Igreja Universal é pare de sofrer. Em oposto ao evangelho que diz que nós passaremos por aflição. C.S. Lewis, ele diz uma frase que o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo caído. É Deus mostrando que nós precisamos dele. A palavra de Deus, ela nos reflete a verdade. E até Jesus voltar, nós passaremos por momentos de aflição. Ontem, na forma, nós estudamos escatologia, nós lemos o livro de Apocalipse, e um dia Jesus virá, Jesus reinará, Jesus restaurará a terra, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas até esse dia chegar, nós passaremos por dificuldades. As doenças, elas chegam. Se nós formos em qualquer hospital daqui da cidade, Santo Antônio, Santa Isabel, qualquer hospital, vão ter pessoas lá, nesse momento, sofrendo. Pessoas boas e pessoas más, crentes ou não, terão pessoas passando por lutas. Teve um homem chamado David Brainerd. Esse homem ele viveu na época dos grandes avivamentos, entre 1600 e 1700, na época onde estava John Wesley pregando, Jonathan Edwards, George Whitefield, grandes avivalistas. E esse homem também era um grande avivalista. Ele pregou para povos indígenas nos Estados Unidos e formou uma igreja com povos indígenas, um homem tremendamente usado por Deus. Morreu aos 29 anos, vítima de doenças respiratórias. Um grande pregador, um grande homem de Deus. Imagina se ele tivesse vivido até os 70, 80? Não vamos saber, porque foi assim a vontade de Deus. Infelizmente, o luto chega. Para algumas pessoas mais cedo, como foi para esse homem. Para algumas pessoas mais tarde, como Billy Graham, aos 99 anos. Como o nosso amado Silvio Santos, precisava falar dele, né? Aos 93 anos. Infelizmente, o luto chega. Os problemas emocionais, eles existem. Em Santa Catarina, uma a cada 10 pessoas tem depressão. Isso, números de 2019. De 1996 até 2012, só no Vale do Itajaí, 1.267 pessoas cometeram suicídio, tiraram a própria vida. Problemas emocionais existem. O pecado resiste. O pecado pode destruir as nossas vidas. Gostaria de ler com você agora o Salmo 32, versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemidos todos os dias. Isso é Davi falando que enquanto ele não confessou o pecado dele, o corpo dele definhava. Porque muitas vezes nós achamos que nós vamos vencer o pecado por nós mesmos, pela força do nosso braço. Assim, não, eu não vou falar isso para Deus, eu vou conseguir vencer sozinho. E passa um ano, passa três, passa cinco, passa dez, e nossa alma definhando, nosso corpo definhando. O pecado pode nos paralisar. Gostaria de ler com você Mateus 7, do 24 até o 17, até o 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com folga, com força, contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, aqui, uma coisa que fica bem clara aqui. As tempestades virão para quem construiu a casa sobre a rocha ou para quem construiu a casa sobre a areia. Mas a pergunta que fica é, o que fazer quando esses momentos chegarem? E essa mulher que nós estamos falando, ela soube o que fazer. Eu gostaria de ler Marcos 5, 27 e 28. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Então, essa mulher, ela ouve falar na fama de Jesus. Nesse que tem curado, nesse que tem realizado milagres, nesse que tem revelado o poder de Deus. E ela simplesmente vai atrás dele. Imagina a fé que veio no coração dessa mulher. Ela não olha mais para aquilo que a parava. Por quê? Se a multidão descobre a situação dela ali, ela teria um grande problema. Se um sacerdote descobre a situação dela ali, ela teria um grande problema. Ela também não olha para quem a feriu, para quem a rejeitou. Ela também não olha para o passado dela. Ela poderia pensar, ah, já são 12 anos que eu estou vivendo assim. É mais um curandeiro. Para que eu vou me envolver com isso de novo? Não. Ela olha apenas para aquele que podia a curá-la. E com a certeza que ela só precisava tocá-lo. Queria que você repetisse comigo, então. Ela não olha para aquilo que a parava. Ela não olha para quem a feriu. ela não olha para o passado. Ela olha apenas para quem podia curá-la. Gostaria de ler com você de novo Marcos 5, do 27. Vamos até o 34 agora. Então, repetindo. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, o senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. E aqui nós vemos 12 anos de aflição sendo curada. E mesmo com medo, porque a palavra de Deus diz que ela estava trêmula, ela estava tremendo de medo. Mesmo assim, ela se lançou na direção de Jesus. E por que essa mulher foi curada? Pela fé dela em Jesus. E a história dessa mulher, ela nos ensina muito sobre fé. E eu gostaria de ler com você agora Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fala-se esse versículo, não resume a vida dessa mulher. E esse versículo, ele também precisa modelar as nossas vidas. Porque o mesmo Deus que operou esse milagre, e tantos outros, como ressuscitar a filha de Jairo, como ressuscitar Lázaro, e fazer tantos milagres a ponto do apóstolo João escrever que mesmo se ele pegasse todos os livros do mundo, não caberiam a quantidade de milagres que Jesus fez. É sobre esse Deus que nós estamos falando nessa manhã. Ele não mudou. Ele permanece igual. Ele curou ontem, ele cura hoje, ele vai curar, vai continuar curando amanhã. O que mudou, então, muitas vezes? É onde nós colocamos a nossa fé. Porque muitas vezes a nossa fé está no nosso dinheiro, está no nosso plano de saúde. E são coisas ruins isso? É claro que não. São bênçãos de Deus. Mas se a nossa fé está nessas coisas, sim, se tornam coisas ruins. Porque o Senhor nos chama para caminhar pela fé nele. Eu gostaria de ler Marcos 16, do 15 até o 18. Marcos 16, do 15 até o 18. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então, aqui, Jesus está nos comissionando a levar a sua palavra e nos diz que os sinais nos acompanharão. Então, nós podemos, sim, ver o poder de Deus se revelar através das nossas vidas. Só para tirar o elefante branco da sala, Deus pode falar não? Lógico que ele pode falar não. Ele falou não para Paulo. Paulo 3 vezes pediu para Deus tirar um espinho da carne dele. Mas Deus não tirou. Mas ele nos dá graça para continuar. Porque, assim como ele falou para Paulo, a minha graça te basta. Mas qual que é o nosso papel? É fazer como essa mulher. É nos lançar aos pés dele. Mas falando assim, parece tudo muito fácil. Parece tudo tão simples. Mas e quando chega de verdade? Quando a dificuldade, quando a aflição, quando o momento de dificuldade chega? Porque ele chega. Sem avisar. Chegou na minha vida, na vida da minha família. Há 3 anos atrás, mais ou menos, teve um evento aqui na igreja e eu ganhei do João Marcelo uma camisa de criança. E a Fer ganhou da Débora um brinquinho de bebê. E nós já estávamos com vontade de engravidar. E nós entendemos que era Deus nos chamando para esse momento. Então, nós engravidamos. E foi um momento de muita alegria, foi um momento de muita felicidade. Só que foi passando os dias, a gente foi fazer um exame, e nós vimos que a gravidez não estava evoluindo, e que ela não ia evoluir mais. E a Fer passou por um processo de abortamento. Nós oramos muito para que Deus fizesse um milagre, mas não foi da vontade do Senhor. Veio dele e voltou para ele. Mas nós criamos que Deus tinha falado conosco. Então, nós nos levantamos em oração. A Fer estava com um quadro de infertilidade. Mas nós criamos no milagre de Deus. Criamos que Deus poderia fazer um milagre. E teve um dia dos pais que o Davi, ele chegou em mim, me deu um abraço e falou, você é como um pai para mim. E aquilo ali me curou. Aquilo ali foi como se fosse um abraço de Deus para mim. E nós nos levantamos em oração depois disso. Crendo que Deus poderia, sim, fazer um milagre. Muitas pessoas começaram a trazer palavra. O GD nos abraçou de uma maneira grandiosa. E Deus realizou um milagre em nossas vidas. Em janeiro desse ano, a Laura nasceu, para a glória de Deus, com muita saúde. Está ali. Pode ir. Mas por que eu estou contando isso? Qual que é o motivo? Eu estou contando isso porque eu creio em um Deus que cura. Eu creio em um Deus que pode todas as coisas. Eu creio em um Deus que pode fazer milagres. Ah, mas esse caso aqui não tem mais o que fazer. Mas ele pode curar. Ah, mas essa doença aqui, ela não tem cura. Não tem tratamento. Mas Deus pode curar. Ah, mas essa pessoa aqui tá tendo depressão há 20 anos já, tomando remédio. Não tem o que fazer. Deus pode curar. Em Mateus 9, não precisa abrir, mas conta a história de dois homens cegos. E eles ouvem falar que Jesus vai passar por ali onde eles estão. Então, quando eles ouvem que Jesus está passando, eles começam a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Então Jesus vai até esses homens. E o que Jesus faz aqui é algo simples, mas é algo tão profundo ao mesmo tempo. Ele chega nesses homens e pergunta: vocês creem que eu posso te curar? E eu creio que o Senhor nos pergunta hoje isso. Você crê que eu posso te curar? Você crê que eu posso curar essa pessoa que você ama? Você crê que eu posso curar a sua alma, essas feridas do teu passado? Você crê que eu posso te curar dessa depressão que te aprisiona há anos? Você crê que eu posso te curar dessa ansiedade? Você crê que eu posso te libertar desse pecado? Você crê que o Senhor pode te curar nessa manhã? Queria te pedir que você se colocasse em pé nesse momento. Nós não somos o tipo de igreja que dá ordem para Deus. Fala: Deus, vem aqui, eu te ordeno agora, faça isso e acabou. Não. Nós não fazemos isso aqui. Nós somos o tipo de igreja que se lança aos pés dele como essa mulher, crendo que ele pode todas as coisas. O Espírito de Deus está aqui nessa manhã. E eu te pergunto: você tem coragem de tocar nele? É incrível que depois que eu virei pai, eu reconheço o choro da minha filha em qualquer lugar. Pode estar o barulho que for. O Senhor reconhece o teu toque. O Senhor reconhece a tua voz e Ele quer te ouvir nessa manhã. A Thali vai estar ministrando uma canção agora. Mas abra teu coração. Se entregue para Deus neste momento. Ele vai falar com você. Ele quer ouvir a tua voz.
Confie.
Nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de que os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Mas certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Pelas suas feridas fomos curados. Pai, nesta manhã nós te pedimos, Deus, derrama a tua cura neste lugar, Deus. Faça os teus milagres acontecerem neste lugar, Deus. Desde pequenas doenças, dores de cabeça, dores de garganta, resfriados, a doenças que são consideradas incuráveis, Deus. Nós cremos em ti, Deus. Nós cremos no teu poder, Deus. Que o Senhor venha e cure também qualquer pessoa que tenha depressão, ansiedade. Nós cremos no teu poder, Deus. E nós te clamamos nessa manhã, Deus. Pois nós cremos que nada é impossível para ti, Deus. Senhor, nós te pedimos, aumenta a nossa fé, Deus. E nos dá essa certeza, Deus, que nada é impossível para ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus.
Hoje eu ia começar com ele, e agora o Léo pregando, eu vejo assim a conexão mesmo do Senhor, e eu creio que é um tempo, creia querido, é um tempo de cura, é um tempo de milagres. E certa vez quando a gente começou a igreja, eu orava, mesmo a gente sendo velho, às vezes a gente faz algumas, a gente tem algumas atitudes de imaturidade, né? Eu lembro de eu orando ao Senhor, dizendo, Senhor, se o Senhor derramar o avivamento nessa igreja, se o Senhor derramar cura, milagre, as pessoas virão. E a minha intenção era boa, porque eu queria que a igreja do Senhor crescesse. Deus conhece meu coração. Mas a gente chega num momento que você entende que a cura, os milagres, eles já acompanham aqueles que creem. Não é para encher a igreja, e muito menos para a gente falar assim, para fazer o nome do Senhor conhecido. Porque nós cremos que nós pregamos, é através da nossa pregação que as pessoas se convertem. O poder da salvação está na pregação, e o Espírito é quem age. Mas eu creio, querido, de uma forma sincera, pura, simples. Deus vai te usar. Deus está curando aqui hoje, mas Ele vai te usar por onde você for. E a palavra, o início do Isaías 53 é: quem creu na nossa pregação? Põe de novo ali, por favor, Davi, Isaías 53, 1, 2. Eu quero que você tome posse dessa palavra para você sair daqui com a tua cura, mas que você seja um instrumento. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço do Senhor nos é revelado. É o Senhor Jesus, Ele é o broto, Ele é aquele que leva todas as nossas feridas, todas as nossas enfermidades. Mas o questionamento é a primeira parte ali do versículo 1. Quem creu em nossa pregação? Quem creu na pregação do Léo hoje, que é a palavra de Deus? Creia e leve essa, vá na fé, vá nessa fé. Vá nessa fé, na sua casa e por onde você for. Amém? Coloque a mão no seu coração e diga: eu sou testemunho vivo da pregação do Senhor. Eu creio que sou portador da bênção do Senhor Jesus para a cura e para a libertação e para o maior milagre, que é a salvação. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós tomamos posse dessa mensagem, Senhor, desse dia. Nós cremos, Senhor, que é o tempo oportuno, apropriado, que o Senhor trouxe essa palavra. E o Senhor sabe quem receberá a nossa oração. Obrigado, Senhor, por nos atrair. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por este culto. Nós te agradecemos pela vida do Léo, da Fer, Senhor, da Laurinha. Que a tua bênção esteja sobre a casa deles. Que eles possam crescer, Senhor, no conhecimento da palavra. Que eles sejam cheios de sabedoria. E que o Senhor cumpra aquilo que tem para cumprir na vida desta família, Pai. No nome de Jesus, nós os abençoamos. Pai, também te agradeço por cada pessoa que está aqui nessa manhã, Senhor. Talvez aquela que veio com dor no seu coração, eu creio, Senhor, que a tua bênção acompanha. Aqueles, Senhor, que estão preocupados com o dia de amanhã, que venha, Senhor, a tua paz e que possa ser solucionado os problemas, Senhor. Que possa vir a vitória, que possa vir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para essa pessoa, Deus. No nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por cada um, pelo amor expressado, Senhor, aqui, através de um abraço, de um sorriso, de um conselho. Obrigado porque o Senhor habita no meio dos louvores e no meio da comunhão, Senhor. Aí está a bênção, nós te louvamos por isso. Senhor, eu peço que todos possam voltar para casa, Senhor, guardados, protegidos. Peço, Senhor, que possam levar com eles, Senhor, não deixar aqui, mas levar com eles tua presença, tua paz, alegria e o teu amor, Senhor. Nós declaramos isso, querido. Abra sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém. Amém, queridos.